Olá, está no ar mais um BDF Entrevista. Hoje, mais uma vez, se vocês estão me vendo aqui, o assunto é eleição, eleições 2026. Segue a toada do Brasil de Fato na cobertura do processo eleitoral em todo o país. E hoje nós saberemos um pouco mais, estudaremos um pouco mais sobre a corrida eleitoral em Pernambuco. O melhor estado da federação, segundo a nossa convidada, a cientista política Priscila Lapa. Priscila, uma satisfação enorme falar contigo. E olha, antes da saudação, eu devo dizer que concordo que trata-se do melhor estado da federação. Estive aí recentemente e adorei. Não estive apenas em Recife, tá? Eu gostei demais. Então, eu concordo com a sua afirmação de que trata-se, portanto, de Pernambuco, do melhor estado da federação.
Oi, Igor, é uma satisfação poder conversar contigo, né? Nosso estado que tem aí uma característica de ser muito bairrista, né? Por isso que a gente já começa dizendo que é o melhor em tudo, mas é um estado bem rico, bem diverso, de verdade.
Tá certo. Priscila, vamos falar aqui um bocado sobre essa eleição, que para mim é das eleições mais interessantes que nós temos aí. Eu acho que nós teremos uma corrida eleitoral muito, muito interessante em Goiás. Pernambuco desponta talvez como uma das eleições mais equilibradas, do país e com cara desde o primeiro turno, com cara, com cheiro, com cor de segundo turno, desde já. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse processo eleitoral e eu queria já, Priscila, começar com pouca polêmica. Então, eu queria que você, por favor, trouxesse para quem nos assiste, para quem nos escuta, um pouco da tua análise sobre esse imbróglio envolvendo a candidatura do Ivan Moraes do PSOL. O Ivan e parte do PSOL acusa, o PSB de fazer uma pressão para a retirada da candidatura de Ivan. O argumento dos correligionários de João Campos é que a eventual saída de Ivan da corrida eleitoral faria com que a candidatura de João Campos crescesse numericamente e esse crescimento poderia trazer novos eleitores para o candidato do PSB. Eu queria te escutar um pouco o que te parece verdade nessa história e se há razoabilidade na retirada da candidatura de Ivan Moraes nesse momento.
É fato que o PSB aqui em Pernambuco, ele sempre teve muita centralidade no processo político estadual. Então, a gente sempre, as eleições em Pernambuco estaduais sempre passaram um pouco pelo PSB e sua capacidade de formar um amplo palanque, formar uma ampla aliança nessa disputa, ali meio que centralizando as forças políticas de esquerda. Então, durante muito tempo, o PT tentou ocupar esse espaço, outros partidos de esquerda em Pernambuco tentaram ocupar esse espaço, mas, de fato, o protagonismo do PSB se afirmou durante várias gestões estaduais e várias gestões também no campo da Prefeitura do Recife. Então, o PSB que veio de uma derrota em 2022 e que agora tenta voltar a essa centralidade, né, daqui no estado de Pernambuco, que tem um percentual muito expressivo de eleitores do campo progressista e que a candidatura de João Campos tenta unir justamente todas essas forças de esquerda na formação de um palanque como não foi possível fazer em 22. Então, além dessa questão da centralidade do PSB no campo político, o que tem incomodado em relação à candidatura do PSOL, a esse voo aí do Ivan Moraes, é justamente porque tem sido uma candidatura muito crítica, tanto da governadora Raquel Lira, quanto da própria gestão do PSB municipal. O que aconteceu é que, à medida que os ciclos foram se sucedendo, a gente teve aí duas gestões sob a liderança de Geraldo Júlio, depois duas gestões sob a liderança de João Campos, né? Uma que ele não completou, ele se desincompatibilizou para ser candidato, mas continua com o seu vice, que é do PCdoB, mas que forma ali basicamente um conjunto de forças junto ao PSB. Mas o Ivan Moraes e o pessoal como um todo têm se colocado de forma muito crítica a essa gestão, principalmente alguns modelos que foram adotados, como por exemplo, da concessão da gestão de alguns dos parques principais da cidade, né? Como é que isso geraria uma certa privatização de um espaço que é público e na percepção do pessoal, isso não foi amplamente discutido com a sociedade, isso foi imposto, né, pela gestão PSB e uma série de outras questões ligadas a esse modelo de urbanidade que o PSB tanto se destaca por isso, mas ao mesmo tempo tem sido alvo dessa crítica do PSOL. Eu sinceramente não acho que seria a retirada da candidatura do Ivan Moraes que vai decidir o jogo. O que vai decidir o jogo é a briga entre o voto de estrutura representado pelo palanque da governadora, a governadora que passou por momentos difíceis do ponto de vista de emplacar sua liderança política. Ela nunca foi um governo mal avaliado, criou a fama de que era um governo mal avaliado, mas de fato, quando você pegava os números das pesquisas de intenção de voto, não era um governo com predominância de uma avaliação ruim, mas ela teve dificuldade de se emplacar como liderança política, estando à frente do governo do Estado. Quando ela muda de partido e vai para o PSD de Kassab em 2025, ela atrai para si uma base de prefeitos muito substancial. Ela consegue fazer alianças políticas muito importantes, deslocando claramente a centralidade do processo político em Pernambuco para o PSB. Vários prefeitos que se elegeram em 24 pelo PSB mudaram de partido, foram para o palanque da governadora. Então, o que está em jogo na eleição em Pernambuco é uma variável clássica da política que a gente fazia tempo que não assistia, que é avaliação de administração, né, gestão, voto de estrutura. E aí, claro, numa comparação entre a capacidade de gestão da governadora com a capacidade de gestão de João Campos, né, enquanto liderança política local. E eu acho que o percentual de votos que o Ivan Moraes vem trazendo, né, ao longo das pesquisas não seria exatamente, claro, numa eleição apertada, em que algumas dão margem de erro, ali como, né, a diferença entre eles, poderia sim ter algum tipo de efeito, mas eu acho que o efeito, aí o incômodo do PSB, de uma ala do PSB, é muito mais qualitativo do que quantitativo. É muito mais de que a oposição seja representada pelo PSB e não haja uma oposição ao PSB, porque claramente é esse o discurso que vai acontecer na linha da governadora, de prefere continuar avançando em Pernambuco ou vamos voltar ao passado de uma estagnação, sobretudo a última gestão PSB estadual, que foi a gestão do Paulo Câmara, que foi muito apontada como causadora de uma estagnação política, econômica, social, né, onde houve realmente uma sensação de que Pernambuco tinha perdido competitividade para outros estados do Nordeste, sobretudo Bahia e Ceará, e aí vai ser, obviamente, um elemento de comparação para o eleitor. A gente segue avançando com as ações, com as parcerias que Raquel conseguiu fazer com o governo federal, ou a gente volta ao passado, mais do que propriamente uma disputa polarizada nacionalmente, como João Campos aposta e espera. Então, eu acho que, particularmente, a saída da candidatura de Ivan Moraes não, provavelmente não decidirá o jogo. Eu acho que o que decidirá o jogo será muito mais o enfrentamento de máquinas e o enfrentamento dessa visão de gestão passado, né, versus futuro.
Agora, Priscila, se você tivesse que apostar hoje, teu dinheiro, casado, apostaria que o Ivan estará na urna no dia 4 de outubro?
O PSB tem seus métodos, né? Por ele ser um partido nacional, né? Por ser um partido que tem aí formado alianças, tem estados decisivos em que ele não pode perder mais protagonismo. Ele tenta, obviamente, claramente ocupar um espaço aí que o PT vem perdendo protagonismo. Pós-Lula, já tem aí todo mundo, a eleição nem aconteceu, mas já tem uma disputa, né, de quem vai ocupar esse espaço pós um possível quarto mandato de Lula, ou mesmo que ele não vença a eleição, ele não poderá mais, ele provavelmente não terá mais uma carreira política expressiva. Então, o PSB, por meio de João Campos, claramente tenta ocupar esse protagonismo e coloca em jogo outras alianças. Eu acredito que haverá uma resistência muito forte do Ivan Moraes pela permanência, não só por ele, mas pela militância, pelo conjunto de eleitores realmente mais à esquerda, que não concordam com certas linhas políticas, certas flexibilidades que o PSB demonstra no seu campo ideológico e que vai insistir na manutenção dessa candidatura. O que vai prevalecer, né, para que isso aconteça ou não, de fato, são esses outros acordos, pensando em outros estados, pensando no Rio Grande do Sul, pensando em São Paulo, pensando na conjuntura nacional do pessoal poder fazer uma bancada expressiva e, para isso, precisar se amparar em palanques estaduais. Mas eu acredito que existe uma tendência de resistência dessa candidatura, agora, talvez, a um preço de representar uma oposição diminuta ou pelo menos uma composição ao sair do processo eleitoral, que o PSOL de fato se torne uma força política isolada desse protagonismo da esquerda que é liderado pelo PSB.
Agora, Priscila, lendo as pesquisas, me fica a impressão, impressão não, é numérico, né? Parece que o apoio e a vantagem que Raquel sustenta nesse momento vem do interior, enquanto que João Campos tem seu eleitorado fixado na capital. E acompanhando a rotina dos dois nas redes sociais, tenho notado o empenho da Raquel em divulgar obras e inaugurar obras no interior. Acho que não me recordo de ter visto um governador ou governadora em exercício usar esse expediente de forma tão corriqueira antes da efetiva corrida eleitoral começar, né? Hoje nós estamos no segundo dia oficial. Das eleições de 2026. E tenho notado uma ida. Recife me parece estar um pouco abandonada pelos dois candidatos, né? Tenho notado uma ida do João Campos ao interior, os dois disputando agendas no interior. Isso ficou muito claro no dia da missa do vaqueiro, os dois ali disputando cada cavalo na missa do vaqueiro ali na. Não me recordo o dia, mas achei curioso que em alguns momentos você observava que os dois ocupavam o mesmo quadro das fotografias e dos vídeos que estavam sendo feitos. E me pareceu que ali nós tínhamos uma fotografia mais exata da corrida eleitoral em Pernambuco. O interior vai decidir essa eleição mesmo, Priscila?
De fato, Pernambuco se tornou essa arena desde 2022, quando realmente a gente teve ali uma proliferação de candidaturas, sendo duas delas principais ali dentro da disputa estadual, vindas do interior, a própria Raquel Lira, né, que tem seu reduto principal em Caruaru, e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que naquela época se desincompatibilizou para disputar o governo do estado naquela eleição de 22. Então, ali claramente a gente tinha candidaturas mais posicionadas, identificadas com esse eleitor do interior, de um interior que, diga-se de passagem, tem alavancado o desenvolvimento do estado de Pernambuco tem se deslocado cada vez mais da região metropolitana para dividir esse protagonismo com o interior. É como se a gente tivesse uma região metropolitana saturada do ponto de vista de acomodação social, né, de atração de investimentos. Tem muito ainda a resolver do ponto de vista da sua infraestrutura, mas a região metropolitana tem se sobressaído nos últimos anos muito mais pelas questões que não estão resolvidas de infraestrutura, de déficit de estrada, de uma segurança pública completamente precária, né, com indicadores muito ruins de violência. E, ao mesmo tempo, o interior despontado como polos alternativos de desenvolvimento, né? A afirmação do polo da confecção em Caruaru, a afirmação do polo da fruticultura irrigada em Petrolina, tudo isso dando um protagonismo político que o interior nunca teve. E aí, quando 2022 viabiliza a eleição de uma representante genuína, que tem uma identificação muito clara com o eleitorado do interior, isso criou ainda mais acentuadamente esse debate sobre o poder da capital versus o poder do interior na definição dos rumos políticos do estado. Esse xadrez é muito delicado porque a região metropolitana ainda concentra 47% e um pouco mais do eleitorado. Então, quem quer se eleger não pode se garantir apenas nos votos do interior, precisa assinar, fazer gestos claros para esse eleitor da região metropolitana, que é onde se concentram também vários problemas estruturais. Você tem o eleitor que é privilegiado pela maior renda, mas você tem o eleitor das regiões mais periféricas que não tem habitação, que não tem segurança, que não tem saneamento, que não tem transporte e que tem um olhar diferente para o atendimento das suas demandas. E, ao mesmo tempo, você tem esse interior ganhando protagonismo na agenda e querendo ser ouvido e tem dívidas históricas, de fato, dos grandes investimentos que não aconteceram para viabilizar o desenvolvimento do interior da forma como aconteceu na capital. Então, claramente, a disputa narrativa no estado virou muito fortemente quem consegue equilibrar o jogo, porque não dá para ganhar a eleição para governador sem a região metropolitana, mas os votos do interior no somatório, quando você soma todas as regiões, Zona da Mata, Agreste, Sertão, você tem a maioria de 50 e poucos por cento aí do eleitorado. Então, precisa ter equilíbrio, e a Raquel tem esse privilégio de já ter uma identificação com o interior, mas tem o desafio de se tornar protagonista também, sobretudo nas periferias da região metropolitana, onde João Campos é rei, onde ele domina, onde ele sempre se comunicou muito bem com o seu público aqui da periferia recifense. Foi isso que, inclusive, o projetou como a liderança que ele é, pelos gestos que ele fez de incluir a periferia na rota de desenvolvimento da cidade. Mas ele precisa também criar identificação com esse eleitor do interior que ainda olha para ele como sendo um candidato extremamente metropolitano. Então, os dois têm desafios e aí vai se dar melhor aquele, de certa forma, que erra menos e que conseguir criar uma identificação agora, né, clara, e dizer claramente como é que ele vai equilibrar essas rotas de desenvolvimento aqui no nosso estado.
Agora, queria a gente falar um pouquinho sobre o perfil das duas candidaturas, Priscila. Queria começar com Raquel. Eu tenho a impressão que essa virada que se consolidou em algumas pesquisas da Raquel Lira sobre João Campos pegou muita gente de surpresa, mas talvez quem não esteja muito atento à política local, né, à trajetória da Raquel. Raquel se consolidou, inclusive com um governo de aprovação alta, em Pernambuco, e tenho a impressão, Priscila, de que uma eventual vitória da Raquel, pela forma que se deu, e aí queria te escutar um pouco sobre isso, Raquel Lira tentou, inclusive com muito afinco na convenção dos prefeitos em 2024, tentou se aproximar do presidente Lula, inclusive via Janja, né? Ficou muito próxima de Lula, ficou muito próxima de Janja. Lula gosta muito da Raquel Lira. Mas as alianças nacionais se impuseram e o João Campos, que não tem no PT um aliado na prefeitura, não tem no seu secretariado, optou por manter-se afastado do PT, talvez já projetando o seu nome longe do PT, tentando projetar o seu nome para longe do PT. Mas a Raquel se cercou dos movimentos, há apoio nos movimentos populares à gestão da Raquel. E me parece que caso consiga vencer driblando essa armadilha colocada do não apoio do Lula, mas ela apoiando veladamente o Lula, me parece que Raquel sai com uma vitória muito grande, né? Se ela conseguir consolidar, não, Priscila? Inclusive, uma vitória que a projeta nacionalmente, não?
Sem dúvida, né? São duas jovens lideranças, né? Os dois são políticos de uma nova geração, apesar de ter o traço do familismo, ter esse traço de ter ser herdeiros políticos, né?
Inclusive.
Pois é, então eles têm essa característica em comum e, por sinal, eles vêm do mesmo berço político, porque Raquel Lira se construiu politicamente junto ao PSB, né? Quando ela disputou pela primeira vez para deputada estadual, ela tinha ali, ela bebia na fonte. Aliás, em Pernambuco era difícil encontrar alguém, na época em que Eduardo Campos era o governador, né, o pai do João Campos, era muito difícil encontrar alguém que não fosse desse seio político, porque ele acabou cooptando quase todas as forças políticas do Estado naquele período. Então, Raquel se forma no mesmo berço, mas ela traça uma trajetória de muito sucesso. Assim, a gente sempre diz que está sendo uma disputa entre dois candidatos que nunca perderam a eleição. Raquel Lira ganhou para deputado estadual, depois foi eleita prefeita de Caruaru, depois se reelegeu prefeita de Caruaru com um percentual de votos muito alto, né? Se desincompatibilizou, disputou o governo, ganhou. Então, ela nunca conheceu a derrota nas urnas, do mesmo jeito que João Campos foi candidato a deputado federal, ganhou sua primeira eleição, depois foi candidato a prefeito do Recife, ganhou, se reelegeu também, com um percentual muito alto de voto, também não conhece o que é uma derrota. Então, de todo jeito, será uma estreia, né, para um dos dois nesse processo de 2026. Agora, a Raquel, ela conseguiu desenvolver um perfil político muito próprio, assim. Ela tem, ao mesmo tempo que ela conseguiu, ao longo do tempo, com alguns ajustes na sua estratégia de comunicação, se conectar com o eleitor mais jovem, né, com o eleitor que pensa a política sob um ângulo menos amarrado dessas amarras aí que nacionalmente estão vistas entre bolsonarismo e lulismo, né, tem aquele eleitor que ele está com esse cansaço, né, demonstra querer um avanço de uma possibilidade de uma candidatura, de um ator político que possa sair um pouco dessa zona, dessa polarização, e ela conseguiu fazer esse movimento, né? Em 2022, o palanque dela no segundo turno agradava de gregos a troianos. Ela não se posicionou naquela eleição, isso foi importante para o processo da vitória dela, porque ela conseguiu trazer para o seu palanque pessoas que queriam que começaram a apostar a conexão com Pernambuco, e não necessariamente com esse cenário político nacional. E ela construiu um mandato muito focado em gestão, né? Como primeiro momento ali na gestão dela, ela tomou uma atitude até meio que causou uma certa estranheza na classe política, quando ela não trouxe nenhum dos aliados da eleição para o primeiro escalão. Nem o seu candidato a senador, que foi derrotado, que tem muita experiência na pauta do agronegócio, nessa parte da exportação, ela não trouxe ele para a Secretaria de Agricultura, ela não trouxe o Miguel Coelho, que foi um aliado de primeira hora, para nenhuma das pautas. Então ela fez um governo que ela demonstrou na época, dizendo um governo focado em gestão. Claro que isso trouxe desgastes políticos, não foi um mandato tranquilo, 100%, ela teve muita dificuldade na Assembleia Legislativa, teve dificuldade de aprovar os empréstimos, essa pauta dos investimentos que ela trouxe para reerguer economicamente o Estado, mas quando ela fez a sua... Ela passou por um teste forte na eleição de 24, conseguindo eleger aliados, inclusive na região metropolitana, e depois, com essa mudança de partido, ela tornou o seu palanque extremamente atrativo para lideranças em todas as regiões do Estado, retirando, inclusive, apoios do palanque adversário. E João, ao mesmo tempo, né, consegue ser esse político que teve, de fato, uma mudança de modelo de gestão para a cidade. O governo dele não foi a continuação do governo anterior. E ele, sendo jovem, conseguiu trazer essa ideia de renovação, de alguém que trazia algo novo para a cidade. Então, a gente tem uma eleição difícil, eu até digo assim, é difícil, mas ao mesmo tempo é muito fácil para o eleitor pernambucano, porque qualquer uma das duas alternativas não parece ser tão ruim assim. Claro que quando entra a campanha em jogo, quando entra a militância, vem outros elementos emocionais e sanguíneos que entram em cena, eu quero que meu candidato ganhe, então eu vou para a rua, eu brigo, eu digo desaforo, mas em geral a gente tem dois quadros que têm reconhecimento nacional e dois quadros que conseguiram fazer movimentos muito interessantes, tanto junto ao eleitorado, né, mais jovem, digital e conectado, como também conseguiram demonstrar uma capacidade de parceria, de gestão, com outros segmentos do eleitorado. Então, a gente vive um momento em que a gente terá necessariamente a revelação de uma liderança política a partir do resultado da eleição, que se projetará provavelmente para esse cenário nacional, porque são dois quadros jovens, renovados, e têm muita capacidade ainda de ter uma trajetória política exitosa, independentemente do resultado da eleição em Pernambuco nesse ano.
Sem dúvida. Eu falava da Raquel, porque a Raquel, obviamente, em 2030, ela não tem condições de se reeleger, mas acredito... Daqui, acredito que é um nome para olharmos e ficarmos atentos para a corrida presidencial em 2030, porque isso é jovem, mas terá idade para a corrida eleitoral, pelo Palácio do Planalto, e tem e está no partido, talvez, de Gilberto Kassab, que talvez seja aí dos bastidores dos políticos mais afirmados nos bastidores da política brasileira e que não teve, esse ano, um nome forte para apresentar à sociedade brasileira e agora está tendo que conviver com uma candidatura frágil do Ronaldo Caiado. Acho que a Raquel, com a firmeza que mostrou, com a clareza das ideias que ela demonstrou, a convicção, acima de tudo, acho que pode ser um nome para ficarmos atentos caso ganhe para 2030. Não sei caso o João Campos ganhe, se ele teria já força e idade, não me recordo agora a idade do João Campos, para a corrida presidencial em 2030, mas caso ganhe, com certeza 2034 é um nome que deve aparecer nas urnas. Agora, Priscila, queria falar contigo. Nós temos hoje, de acordo com... Nós estamos aqui no dia... Hoje é dia 17. Nós estamos aqui no dia 17, saiu hoje a pesquisa Real Time Big Data para o governo e para o Senado em Pernambuco. Aí, se nós observarmos esse cenário, antes de entrarmos na corrida eleitoral pelo Senado, vamos ver que quem lidera a corrida eleitoral para o Senado é Marília Reis. Quem lidera, que está no PDT, quem lidera a corrida eleitoral pelo governo, Raquel Lira, seguida de perto por João Campos. Nós temos aí três sobrenomes, Priscila, liderando a corrida eleitoral em Pernambuco. Arraes, Campos e Lira. Estamos falando aí de quem governa Pernambuco neste século e boa parte do século passado. As mesmas famílias, portanto, à frente do poder, ocupando os espaços e os cargos de poder em Pernambuco. Queria saber, Priscila, de alguém que está, obviamente, em Pernambuco, que convive com o pernambucano e que tem uma perspectiva crítica sobre a vida no estado, o quanto incomoda o pernambucano esse familismo na política?
É Pernambuco, que é conhecido por ser um estado com um eleitorado muito progressista, né? Obviamente que concentrado principalmente na região metropolitana, né? O eleitorado no interior mais tradicional, mas a gente é um estado muito destacado historicamente por essa questão progressista. Mas sim, tem um debate muito forte, toda a eleição já se observam, né, essas questões de sobrenomes. O sobrenome Arraes, principalmente, né, como sendo uma grande força, a grande força política que persiste no estado. A gente, apesar de não ter tantas pessoas da família Arraes nesse momento com cargos nas prefeituras, na Assembleia Legislativa, né, era de se esperar que tivessem mais, né, pela força política que o nome ainda carrega, que ainda arrasta, mas tem aí os disfarçados, como os Campos, que também são Campos Arraes, né, que acabam também figurando nesse sentido. Os Lira têm uma força muito grande no interior do estado, como outras famílias também, né? O próprio presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, também comanda um clã político importante no Agreste. A sua esposa é prefeita de um município da região aqui, de Canhotinho, né? O filho é candidato a deputado federal, ele tem parentes que já foram deputados e que estão hoje no Tribunal de Contas do estado. Então, esses clãs familiares, os Coelho, né, em Petrolina, é muito comum, ainda é um traço muito característico aqui no nosso estado. Então, isso sempre vem à tona nos debates políticos, né? Assim, a gente tenta observar o que é que de fato ainda move, né, que essas famílias se retroalimentem no poder, tendo passado aí tantos anos, tantas outras gerações. O fato é que a liderança partidária, ela continua muito concentrada na mão, isso não é só em Pernambuco, né, no Brasil. E aí quem faz a escolha dessas candidaturas são esses núcleos partidários, e obviamente que o Rio corre para o mar, então tem esse processo sucessório. É, antes que você abra as possibilidades para outras pessoas entrarem em disputa, você privilegia a formar quadros dentro da própria família, né? João Campos tem um irmão que é deputado federal, Marília Arraes tem uma irmã que é deputada federal, mas vai disputar agora para a Assembleia Legislativa do estado. Então quase que fica ali o poder passando nas mãos da família por uma questão óbvia. Dizia assim, são quadros preparados. Mas eles são preparados porque eles foram preparados, não é um processo natural, sanguíneo, né? Que eu nasço com habilidade política porque eu tenho esse sobrenome. Não, são pessoas que desde cedo convivem com a cena política, desde cedo se preparam, né? O Miguel Pelé é um exemplo claro, ele foi estudar no exterior, ele fez uma pós-graduação no exterior sobre primeira infância, então foi uma pessoa que se credenciou para ser um político dentro das pautas que são importantes na agenda, né, do eleitor. Então isso a gente tem vários exemplos de filhos e ocupando, então isso sempre vem muito à tona, né? A gente teve um emblemático embate em 2020 entre João Campos e Marília Arraes para a Prefeitura do Recife. Essa disputa chamou a atenção do Brasil todo, porque foi muito dura aquela eleição, os ataques eram veementes, inclusive um usava elementos da família, João atacava um pouco menos nesse sentido, mas ele fazia ali todo o discurso de dizer, a gente lhe conhece, temos a mesma origem, e ela atacava fortemente, descredenciando a liderança dele, dizendo que caso ele vencesse a Prefeitura do Recife, ele... a eleição para a Prefeitura do Recife, quem comandaria seria sua mãe, que tem um poder político também de bastidor muito reconhecido aqui no estado. Então isso incomoda, mas eu acho que ainda não se tornou o incômodo principal do eleitorado pernambucano. Acaba que, como a gente, nas eleições locais, a gente também tem sempre essas disputas polarizadas entre duas famílias que comandam um poder político local, acaba que as pessoas decidem que elas precisam ter um lado. Isso que a gente conhece no âmbito nacional, né, dessa polarização. Preciso ter um lado, eu tenho um lado prévio, não importa quem vai ser o candidato, já sei o lado que eu estou. Isso é muito característico das disputas locais aqui em Pernambuco, né? Então, eu acho que esse... ao mesmo tempo que a geração mais jovem, né, que se incomoda um pouco com serem sempre as mesmas pessoas ou das mesmas famílias, mas quando o debate político esquenta, quando começam as campanhas, as pessoas levam em consideração outros elementos, porque se você for tentar encontrar alguém que não é de origem familiar, você vai ter ali um número reduzido de opções viáveis, pelo menos, e que tem investimento dos partidos políticos. Então, as pessoas meio que absorvem isso quase como uma premissa da disputa em Pernambuco. Quem é que vem agora dentro desses grupos que já são conhecidos, desses nomes que já são previamente postos, né? Então, ao mesmo tempo que há um progressismo, mas há uma dificuldade cultural de ruptura com esse modelo que já está previamente estabelecido na disputa estadual.
Priscila, então vamos falar do Senado. Vou usar a pesquisa da Real Time Big Data como horizonte, que é a mais recente, né? Marília Reis aparece com 29%, seguida pelo já senador Humberto Costa, disputa aí a reeleição, tentativa de ser reconduzido à cadeira. Tem 20% do PT, né, Humberto Costa. E Mendonça Filho chegou, né? Mostrando sua força, portanto, Mendonça Filho aparece aí com 18% das intenções de voto, já empatado com Humberto Costa na terceira posição. A pesquisa tem 3% de margem de erro, né? Então Humberto Costa e Mendonça Filho estão empatados aí em segundo e terceiro lugar. Em quarto está o Eduardo da Fonte. Em quinto, Túlio Gadelha. Sobre esses dois eu quero falar na próxima questão. Queria focar nos três primeiros. Você anunciava aqui para quem nos assiste, e a história está aí para comprovar isso, quando Pernambuco é um estado progressista, com histórico de eleições de candidaturas progressistas, né? Família Reis é uma família que sempre trafegou pelo progressismo, tal qual a família Campos. Eu queria ir nesse momento, Humberto Costa e Marília Reis aparecem à frente, mas essa segunda vaga está frágil. O Mendonça Filho vem chegando. Queria saber, há a possibilidade de Pernambuco não eleger dois senadores progressistas e o Mendonça Filho acabar, ou mesmo o Eduardo da Fonte subindo um pouco mais, né? Ele está com 16, mas há uma possibilidade dos progressistas perderem uma cadeira, Priscila?
Eu acredito que sim. A gente tem uma eleição para o Senado, a gente tinha essa máxima de que o governador elege seus senadores, né? Isso era histórico. Basicamente, você não tinha campanha de senador. Você tinha ali a campanha do governador que anunciava quem eram os seus candidatos ao Senado. Não tinha um esforço muito individual, assim, do senador de performar, né, dentro do processo da campanha. Ele era meio que arrastado pela narrativa da campanha principal, da campanha estadual. Mas isso já foi mudando ao longo do tempo, e aí tem várias hipóteses, isso pode estar acontecendo em âmbito nacional, justamente por uma maior proximidade das pessoas com essa figura do Senado, né, como instituição, e dos senadores. Talvez uma melhor compreensão dessa atuação do senador, isso vem ficando claro. Inclusive, eu sempre tenho mencionado a pesquisa Datafolha, ainda no início desse ano, mostrando a disponibilidade das pessoas de votarem em candidatos ao Senado, né, a senador, que pudessem enfrentar o STF, que pudessem serem favoráveis a processos de impeachment de ministros do Supremo, né, mostrando como se as pessoas tivessem entendido um pouco o papel e a atuação de um senador nessa correlação de forças mais ampla que acontece nacionalmente, né. Não significa claramente que as pessoas entenderam totalmente o que faz um senador e vão escolher isso de uma forma apenas racional, né. Vão ter outras variáveis que vão entrar em cena. Eu tenho a percepção de que essa disputa para o Senado em Pernambuco, as pesquisas tentaram mostrar isso, né, que essa dianteira de Marília Reis tem muito a ver com a ocupação do espaço primeiro. Sabe aquela história que não tem vazio na política, né? Quando tem ali alguém, vai e ocupa de maneira pioneira o espaço e começa a protagonizar ali, a liderar um processo que muitas vezes não vai se sustentar, pode não se sustentar. E aí muita gente lá na frente pode dizer assim, eita, as pesquisas de opinião não bateram na disputa para o Senado. Mas eu acho que esse recall que é uma pesquisa para o Senado, ele pode ir mudando de cenário à medida que o curso da campanha for acontecendo. Né? Marília Reis conseguiu construir uma ampla visibilidade, ela não parou de trabalhar, ela perde a eleição em 22, imediatamente ela começa a andar o Estado, ninguém sabia exatamente ia ser candidata a quê, muita gente achava que ela ia ser candidata a governadora novamente, mas ela começou a fazer todo o movimento de formação de uma base de apoio para a sua candidatura, mas a sua candidatura esbarra numa fragilidade que é muito importante num processo eleitoral, que é estrutura, partido, recurso para fazer campanha, dinheiro de fundo eleitoral, apoio nos municípios, lideranças municipais que são irrigadas desse processo, desse voto de estrutura, e que de todos os candidatos, Marília é a que tem a menor estrutura para fazer campanha. Claro que ela vai estar muito apoiada na estrutura do Palanque de João Campos, que abraçou a candidatura dela desde então, mas é preciso considerar dessa correlação de forças. Humberto, ao mesmo tempo, por outro lado, ele tem um mandato muito bem estabelecido. E ele ganhou recentemente o apoio do senador atualmente com mandato em Pernambuco, que é o Fernando Doeiro, que tentou a reeleição, não conseguiu espaço dentro da chapa da governadora, tampouco quis traçar a possibilidade de uma carreira, né, de uma candidatura avulsa e acabou emprestando as suas bases, doando. Ele fez um gesto público de doação desses apoios para a candidatura de Humberto Costa. Quando Mendonça Filho resolve ser candidato, que não era algo que estava no cenário, eu acredito que se Mendonça Filho tivesse anunciado antes a sua candidatura, talvez esse percentual de intenção de voto de Marília nunca tivesse alcançado o patamar que alcançou. Você teria ali um outro movimento, talvez, eu não digo nem do eleitor, mas da classe política, porque a classe política vive de expectativa de poder. E aí Mendonça Filho chega sem maiores pretensões, sem querer ter um palanque estadual para governador, porque o partido procurou o nome e não encontrou. Eles digladiaram ali com Gilson Machado, Anderson Ferreira, não conseguiram formar uma estrutura para ter um palanque estadual, inclusive para dar suporte, né, à candidatura do Flávio Bolsonaro aqui em Pernambuco. Mas o Mendonça Filho vai e se credencia como candidato a senador. Isso dá uma mudada um pouco na perspectiva, porque ele traz a polarização da qual a Raquel tanto foge, que tentou fazer um palanque que conseguisse concentrar forças de direita e de esquerda, e Mendonça vem para dizer assim: aqui eu tenho um lado e do outro lado você tem um candidato ao Senado petista, por mais que Marília também seja muito identificada com Lula, mas é capaz de haver, que é o que muitos dizem desde o início, uma divisão de votos que não seja benéfica para eleger os dois senadores. E também não subestimemos a capacidade política de montar uma estrutura de Eduardo da Fonte. Ele entra por fim, o seu nome é confirmado ali, muito perto do fim do prazo de registro das candidaturas, mas ele é alguém que conseguiu a façanha de eleger na última eleição, ele e o filho, na mesma casa, dois deputados federais. Isso não é qualquer base, ele é um deputado atualmente que anda o estado inteiro, que tem bases no estado inteiro, é um grande articulador nacional. Consegue fazer articulações, ele viabilizou a sua candidatura a senador por essa articulação nacional que ele tem junto ao seu partido, junto à federação da qual o seu partido faz parte. Então, não subestimemos a sua capacidade de reação, tanto que a pesquisa mostra aí um meio de campo meio embolado, porque ele tem uma capacidade, sim, e pelo voto de estrutura, conseguir as bases necessárias para se eleger senador.
É isso, eu ia falar de Eduardo da Fonte agora, nessa próxima pergunta. Fico feliz que você já tenha trazido essa análise. Também acho que o Eduardo, eu acho que o Eduardo, acho que a briga vai até o Eduardo da Fonte. Acho que a depender de como o Mendonça Filho se comporta nas próximas semanas, pode ter uma briga entre os dois ali com o Humberto Costa. Mas, já que você se adiantou em relação ao Eduardo da Fonte, quero falar do Túlio Gadelha. Né, Túlio Gadelha tinha uma posição confortável como deputado federal, arrumou uma briga dentro da federação para sair candidato ao Senado, arrumou outra briga para apoiar Raquel Lira. E me parece que nas duas brigas que comprou, Túlio Gadelha pode ter aí arrumado problemas para a continuidade da sua trajetória na política. É correto? À luz do que estamos vendo nesse momento, Priscila, é correto dizer que Túlio Gadelha se equivocou em insistir na corrida eleitoral ao Senado e talvez não postular seu nome na Câmara dos Deputados e ajudar a trazer votos para o partido?
Sim, porque parece aquela figura, toda eleição tem uma figura assim, parece que ele não conseguiu agradar, de certa forma, ninguém. Faltou ele combinar o movimento dele com o eleitor, né? Tem um pouco dessa, até o momento é o que a gente percebe. Ele teve uma trajetória aqui no âmbito do Estado, sempre descolada das forças políticas que o elegeram, né? E ficou um certo ranço de algumas forças de esquerda após o processo de 2022, justamente porque houve uma divisão de palanques de esquerda. A gente naquela época teve a candidatura de Marília Reis, que não era candidata de Lula, e ao mesmo tempo a gente tinha a candidatura do Danilo Cabral, que era o candidato do PSB, que era o candidato de Lula, mas ao mesmo tempo tinha um jogo ali entre os dois palanques para garantir a eleição para o Senado, e tanto que foi o que aconteceu. A Tereza Leitão, do PT, acabou se elegendo senadora por Pernambuco, diferentemente daquilo que historicamente era colocado, que o governador elegia o seu senador. Né? Então, a gente teve ali, isso nunca ficou bem digerido, né? E algumas forças políticas mais à esquerda acabaram se coadunando um pouco, se aproximando da governadora Raquel Lira. Claramente, Túlio Gadelha, como a liderança que é local, que tinha esse mandato federal, e aqui no âmbito estadual, o João Paulo, que foi prefeito do Recife, que foi do PT, saiu do PT, voltou para o PT, e ele quase que tem uma vida própria na Assembleia Legislativa. E nos momentos mais críticos de articulação política, desse embate entre a Assembleia Legislativa e governo do Estado, esses dois nomes foram bem importantes na defesa para trazer aliados mais à esquerda para apoiar Raquel Lira, em momentos que ela precisou de algum tipo de suporte, né? Eles nunca se negaram a ser essa liderança, né? Tinham fotos, né, sempre ao longo do mandato. Então, de alguma forma, a aposta no nome de Túlio Gadelha nessa candidatura ao Senado era uma aposta de tentar minimizar essa precipitação que João Campos fez do palanque nacional em Pernambuco, quando ele escolhe Marília e Humberto para serem os seus candidatos a senador. Ele se desincompatibilizou da prefeitura ali em abril e já fez o anúncio do seu palanque, dizendo assim: está posta a minha estratégia, está posto com aquilo que eu vou perseguir. Então, a governadora tentou trazer esse nome, né, do Túlio Gadelha para tentar minimizar isso, dizer: ó, eu não tenho problema em ter pessoas mais progressistas no meu palanque. Meu palanque não é um palanque conservador com essa pecha de um palanque bolsonarista que a candidatura de João Campos tenta trazer, né, dessa polarização nacional para Pernambuco. Mas precisava ser alguém para ocupar esse espaço que de fato tivesse muita envergadura política. E não é o caso de Túlio Gadelha. Ele é uma liderança nichada para um conjunto muito específico do perfil do eleitorado, mas ele não é alguém que agrada necessariamente uma base ampla de prefeitos, uma base ampla e diversa do eleitorado. Então, acabou que ele não causou efeito, acabou que não virou algo que agrega de fato, né? E parece uma figura estranha, né? Em todas as aparições públicas, é estranho vê-lo ao lado de algumas forças mais conservadoras que inevitavelmente apoiam a candidatura de Raquel Lira, e parece incoerente. Para o eleitor mais à esquerda, parece com incoerência; para o eleitor mais à direita, parece alguém estranho que não é desse ninho, né? Então, ele parece até o momento meio perdido, né, desse ponto de vista, e é uma figura que nos bastidores também não se solidificou. Porque quando você está sólido no bastidor, aquilo que você vai levar para a
Claro.
população vai sendo construído,
Claro.
né, vai sendo fortalecido, e não é o caso. Ele parece uma candidatura que começou pequena e parece que vai terminar pequena também.
Legal. Parece que tem um desafio aí para quem coordena a campanha do Túlio Gadelha, que é criar uma personalidade para essa candidatura. Andei vendo alguns materiais, alguns vídeos, uma dificuldade enorme em dizer a que veio e o que propõe o Túlio Gadelha. Priscila, chegamos ao final. Eu vou te pedir uma resposta, assim, conversa de boteco, que eu vou te cobrar, tá? Então, eu quero saber, antes de ir embora, nós temos 1 minuto e meio no ar, é assim, ó. Pergunta, você dá o nome. Quem ganha a eleição e os dois
Tá.
senadores? Os dois senadores e quem
Hoje
ganha a
eu
eleição para o
diria
governo?
que a governadora tem uma vantagem competitiva importante. Não vai ser uma eleição fácil, mas ela tem uma vantagem competitiva importante pela base política que ela construiu na ponta. Isso é decisivo numa eleição para governador. E, além de tudo, né, ela também tem capacidade do voto de opinião, do voto argumentativo. Então, ela construiu elementos de competitividade que eu acho que a eleição tende a ser vencida pela governadora. E para o Senado, eu apostaria em Humberto Costa e um nome mais à direita, ou Mendonça Filho ou Eduardo da Fonte. Eu acho que dois candidatos à esquerda vai ser difícil ter espaço para isso no eleitorado, já que a eleição nacional, de alguma forma, chega em Pernambuco também.
Tá certo. Gosto tanto da Marília Reis, mas parece que sempre tem algo que no meio do caminho trava. Priscila, muitíssimo obrigado, viu? Muitíssimo obrigado pela tua
Nada,
presença
eu que
aqui.
agradeço. Está só
Valeu.
começando, a gente tem muita
Tá só
coisa. Ontem
começando.
eu
Daqui a
estava andando
pouco.
pela cidade, vendo de um lado ou outro, tem muita coisa para acontecer ainda.
É. E aí já fica o convite, viu, Priscila? Vou falar contigo muitas vezes até dia 4 de outubro.
Vamos embora, conta comigo.
Tá certo. Tá certo. O PDF Entrevista fica por aqui. Agradeço a companhia. Lembrando que de segunda a sexta você pode acompanhar o PDF Entrevista no YouTube do Brasil de Fato, na Rede TVT, no Spotify. Assim que o programa acaba, ele fica disponível lá. Você pode escutar quantas vezes quiser, indicar para que outras pessoas escutem. E também nas redes sociais do Brasil de Fato você encontra vários cortes dessas conversas que fazemos aqui diariamente. Muito obrigado e até a próxima.